Este é um podcast M80.
O lado B das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Eu acho que nós hoje, por acaso, no nosso programa de rádio, dissemos praticamente tudo assim mais ou menos à vontadinha. Falámos de... Vá, a premissa foi: quem é dos 90 sabe que... E nós dissemos tudo e mais alguma coisa. O que
sem
queríamos
vergonhas.
E o que não queríamos. Sim. Qual é que é assim... Se vocês tivessem que eleger uma memória, eu sei que é difícil, mas uma memória, uma dos 90, qual é que é a vossa mais forte?
A garagem do meu primeiro namorado.
Já agora pedi-te para contares o que é que aconteceu.
Não, porque havia a garagem onde o pai dele punha o carro e depois o pai dele tinha um sítio de arrumos com umas cortinas. Pronto, onde eu passei muito tempo, nesse sítio de arrumos.
Okay. Pronto, está okay. Bem.
Das verdade, só isto que eu tenho para dizer, não quero desenvolver mais do que isto.
Okay, vamos fazer assim que se calhar é mais justo. Capítulos namorados. Ok, anos 90, ou namorados ou vá, aqueles namoricos.
Sim. Ah, eu é Porto Covo, okay. Férias de verão.
Ok,
sim.
Ok.
Sem sombra de dúvida.
E há alguém que possas identificar, que não possas identificar?
Deixa estar.
Okay, é isso.
Uma pessoa escolhe uns, não escolhe outros, as pessoas ficam lindradas. Não, não,
por isso é que eu perguntei. Não, exatamente.
Eu mantenho o contacto, é uma pessoa que eu, com quem eu estou às vezes e ele pode não achar graça, mas de facto é aqueles namoricos da adolescência que nos marcam imenso.
Okay. Aqui, eu namoricos vou até o ano de 96, Sesimbra, o nome posso dizer, porque até já falei com ela sobre isto, Andreia Sofia de Sousa Mónica.
Bom, nome todo!
Depois eu...
Cartão de cidadão, vou aqui apontar.
Não, eu pedia
para ver se ela tem multas.
Portanto, nós juntávamos todos em Sesimbra no verão. Ela vinha de Santarém, eu era de Mem Martins, mas juntávamos em Sesimbra, que os meus pais têm lá a casa. E o que é que acontecia? Na discoteca Bolina acontecia tudo, naqueles namoricos. Estamos a falar de 95 para 96. Eu, depois do verão acabar, pedi à minha avó para me levar a Santarém para conhecer a Andreia Sofia de Sousa. Para conhecer, não? Para...
Sim, para estar no ambiente, no habitat natural dela.
Não vou refazer. Para conhecer melhor a Andreia Sofia de Sousa Mónica.
Bem,
e pronto,
bem.
Ela deu-me com os pés. Mas está tudo bem.
Está tudo resolvido.
Eu,
no meu caso, ele era
não
de Setúbal.
Okay.
Ele era de Setúbal, era de Viana do Castelo e usava muito o telefone. Voltei meia, ligava, escrevia cartas.
Uma pessoa tinha que combinar encontros e esperar que a pessoa de facto aparecesse, porque não havia telemóvel. Ou seja, marcavas o encontro, nós encontramos aqui à porta daqui a duas semanas às 3 da tarde.
Okay.
E às vezes as pessoas não apareciam.
Vou-te contar uma, lembro perfeitamente. O Paulo ia sair dos casais de Mem Martins, que era um bocadinho fora de mais longe da estação de Mem Martins. Eu ia a pé para a estação de Mem Martins, ficava a pé da gelataria, apanhava o comboio para ir para os restauradores, que era no final da linha
últimas,
de Sintra, era a última, para combinar o quê? Precisamente com a pessoa, com a pessoa, para Andreia Sofia de Sousa Mónica, para ver se ela lá estava.
Eu vou googlar Andreia Sofia de Sousa Mónica, a ver o que é que aparece.
Para ver se ela lá estava. E umas vezes estava, outras vezes não estava. E pronto, e de facto era. Uma pessoa fazia a linha de Sintra toda, as estações todas, combinava por telefone. Olha, dia 23.
Sim, com séculos de antecedência.
Dia 23 de janeiro, às meio-dia ou às 2, encontramos nas escadas rolantes dos restauradores. Porque eu lembro que foi nas escadas rolantes dos restauradores. E assim é, e as duas escadas rolantes, vê se a pessoa estava lá.
Mas não estava.
Umas vezes estava.
É professora.
Não sei agora. Já. Deixa-me ver se me deixas ver a cara. Eu
não tenho a cara, tenho o site do Ministério da Educação.
Não sei se agora está a professora.
No Facebook, deixa para
ela. Mas
eu, entretanto, depois falei com ela, mandei-lhe imagina e já nos rimos disto e tudo. E
tão
cada
bom,
um, isto já foi. Foi 95, 96, já viram há quantos? Foi há 30 anos, e eu com 15, 16 anos. Pá. Assim, dos namoricos, foi esta assim a minha grande memória. Tenho outra memória, pá, muito presente, que diz respeito
à professora
minha...
E tem mais um apelido agora, deve-se ter casado, tem
Barbosa
agora. Já disse que estou no... só vejo o logotipo da República Portuguesa, amor, não tem fotos.
Ainda é o logotipo antigo ou já é o novo?
Quer dizer, o novo já deixou de... Já é o antigo novo.
Pronto, exato.
Tenho uma memória também dos 12 anos, portanto há de ser em verão, 23 de agosto de 1992, vejam lá. Vocês lembram-se quando os relógios Camel eram uma cena?
Então não, era.
Com a fivela de pele castanha, e depois o relógio era prateado.
Deixa-me só dar um contexto, porque isto também é uma coisa muito anos 90. Camel era uma marca de tabaco.
Exatamente.
E era cool andar com coisas que eram de uma... Que agora também parece ficção científica.
Sim.
Coisas da Marlboro, coisas da Camel. Isso havia toda uma linha de roupa e de acessórios da Camel.
Sim, português suave.
Eu ainda tenho uma mala que eu adoro da Camel.
Atenção, era
mala de viagem.
Era uma coisa muito cara, que durava uma vida. E os relógios eram a cena. Nunca mais me esqueço.
Sim.
Sesimbra, na casa dos meus pais, eu a fazer anos, a minha mãe entregar-me. Aquilo vinha numa caixa amarela e preta.
Sim.
E eu receber o meu primeiro relógio a sério com 12 anos da Camel, precisamente, que era caríssimo. Pá, e a minha mãe ofereceu-me aquilo. E era a minha joia. Pronto, e nunca mais me esqueço disso.
E quais eram assim as marcas? Eu lembro-me que nos anos 90 era maluca pela Diesel.
Uniforme.
Pela Diesel Replay.
Eu comprava uniforme. Roupa na feira. Olha. Amigos, comprava a versão de candonga dessas coisas todas. Tive os All-Star que eram de
era uniforme, era uniforme. É uniforme.
Sim, tive tudo de candonga.
Eu tive a sorte, de facto, de minha avó viver connosco a vida toda e de ajudar muito. E, portanto, a minha avó e a minha mãe, pronto, acabávamos por todos juntos, tínhamos alguma capacidade financeira. Então nós tínhamos acesso a Chevignon.
Chevignon.
El Charro.
E El Charro. Que é um nome péssimo.
Era uma rosa.
Hoje em dia envelheceu muito mal.
Andar com uma t-shirt a dizer El Charro.
O que eu mais adorava nas El Charro, nas calças de gangue, era que aquilo, o símbolo era uma rosa.
Era.
Pá, que era.
Duas rosinhas e
sim,
as folhas.
El Charro, tínhamos
que
a Levis.
Era muito ao mesmo tempo Bon Jovi, não era?
Exato. A uniforme, a Soviet, a Levis, Duffy. Levis, Airwalk, que eram as botas da malta do surfinho.
Eu tive uns okay. ténis de Airwalk, tive sim senhora.
Pá, que eram os Red Legs, ligeiramente um bocadinho mais tarde já.
Nós lá em cima sim. era. Se calhar há diferenças geográficas, porque eu era os Red Legs, claro, claro. As botas pretas e havia as botas castanhas. Não eram.
Mas eram essas.
Também
eram
havia
essas,
aquelas
Ana,
das duas cores, mas as fiches.
Eram essas, se calhar.
Iam fazer parte dos fiches.
Diz-me lá uma coisa, sim. Como é que eram essas duas botas? Tinham um pelo por dentro?
Tinham. Não, era até tipo uma espécie de camurça por fora.
São estas, eu acho que são estas.
Tem a borracha
só
preta por baixo
ténis,
e depois
cores.
Era bota.
E como é que era a sola? Era assim como se fosse às ondinhas?
Sim, levezinho.
Então,
sim.
Somos capazes
era
de estar
Relay, eram os All Star, depois era a Diesel, a Replay.
A Replay, sim, depois.
Era muito. O meu pai, pronto, trabalhava numa fábrica de confecção. Eu era toda eu vestida a C17.
Porque a fábrica do teu pai fazia era multimarca?
Era uma multinacional, tudo que. Exatamente, era multimarca, okay. mas marcas francesas. Portanto, eu vestia, okay. era toda eu era vestida por C17. Eu servia, imagina, todos os moldes
sim.
das crianças, eu ficava sempre com os moldes. Acabava, uh-huh, produziam exato. Aquilo e depois era.
Tinhas em primeiríssima mão, provavelmente.
Sim,
não
sim.
É?
Eu tinha sempre da coleção do ano que vinha a
vinha
seguir.
A seguir depois.
Ah, pois, claro,
ou
claro,
seja,
claro.
Pois,
sim, faz sempre de um ano para o outro, claro.
O meu pai apareceu-me com saias pelos joelhos, eu nem pensar! E ele, guarda.
Vocês
no
foram...
ano seguinte, pimba.
Miúdas, vocês foram. Vocês que eram miúdas. Porque vocês já são mulheres agora, atenção, jamais vos tratava
tem dias,
por.
Tem dias.
Não, não vos tratava, era por miúdas. Quer dizer,
ah, não tenho mal, por acaso, não me choca nada.
Mas olha, se eu trato a Vitória Carolina, miúdas, como é que é?
Nada, não me choca nada.
Eu trato a gente
mesmo com as minhas amigas. Ó, miúdas, como é que
pronto,
é? Vamos almoçar.
Mas olha, sabe o caso? Reconheço-vos há tanto tempo, acho que nunca tinha chamado miúdas, por isso é que agora
na
até me
boa.
E pedi, não... tinha medo de cometer aqui algo.
Desde que não me chames senhora.
Não, mas vocês andaram. Vocês lembram-se daqueles colares que agora. Voltaram a estar à moda.
Ah, sim, plástico.
Gargantilhas.
As gargantilhas, sim.
Um choker.
Que havia uns que era de plástico.
Miçangas, plástico.
Que
mas eram 500 fios.
Havia uns que são tipo vários círculos entrelaçados.
São
esses,
exato,
os
exato, exato, exato,
que
exato, exato.
Ficavam juntinhos, mas depois... mas sim, a minha memória dos anos 90 é a casa da minha amiga Tânia, lá em Viana. Eu passava lá a vida. Eu ia de manhã.
Era
vida.
Uma amiga tua.
Era a minha melhor amiga e que juntamente ela vivia no mesmo sítio. Aquelas casas geminadas têm resto de chão em primeiro andar.
Sim.
E depois atrás têm as garagens,
uh-huh,
e um
sim,
pátio
sim,
enorme.
Exato.
Então o vizinho de cima pôs comprou uma mesa de ping-pong, nós jogávamos ping-pong. Comprou um cesto de basquete, jogávamos basquete. Jogávamos ao mato, aquilo era tudo nosso, organizávamos
na rua, claro.
Não, era no pátio. É nas traseiras.
Sim, mas na rua.
Na rua.
Claro, claro.
Era
as
traseiras.
Sim,
controlada.
Claro. E organizávamos festas e vendíamos os lanches, cobrávamos entrada para ver desfiles de moda, fazíamos as roupas. Pá, eu tive uma adolescência daquelas.
Tu fizeste-me aqui
brutal.
One Unleashing Block, que uma memória, pá, de por estás a falar de brincadeiras de rua, eu. Lá está, quando eu devia ter ali, era 90, e portanto eu devia ter os 10, 11, portanto 90, 90, mesmo à boca dos 90. E nós brincávamos muito na rua e jogávamos muito à bola. E no final da minha rua, a Rua Nossa Senhora da Conceição, nos Casais de Neu Martins, eu vivi no número 17. Ana, Anísio dos Armadores. Havia um campo de futebol de areia, e ao lado desse campo de futebol de areia existia um grande bosque. Uma grande floresta, pá, mas era mesmo gigante, porque aquilo era tudo verde ainda, pá. Estamos a falar do início dos anos 90 e nós íamos muito para lá. Eu ia muito com o meu avô para lá, com a minha mãe para lá, apanhar velotas, apanhar lenha.
Enquanto apanhaste medronho, já não está mal.
Apanhar muita
porcaria. Como morava ao pé da estação, que era onde havia os drogados, havia velotas, mas eram outras.
E
não apanhes!
E eram enfiadas noutro sítio também,
não
provavelmente.
Apanhes isso, não mexes!
É pá, e ao dia de hoje, e era uma das minhas melhores, ia para o fundo da rua e ia muito para esse bosque a brincar. E ao dia de hoje, pá, eu passei lá relativamente pouco tempo. É uma estrada
Eu sei, porque eu depois mais tarde fazia essa estrada para ir para a secundária na Martins. Eu passava ao lado da tua casa durante anos para ir a pé para a secundária na Martins.
É a estrada que liga a secundária de Martins. Havia duas hipóteses. Ou fazias a rua São Francisco Xavier.
Exatamente, que eu primeiro fazia e depois abriram essa estrada.
E depois era a estrada
de baixo. Eu sei onde é que tu moras, porque, também, porque tu moravas ao pé do... Tu quando me explicaste, eu sei que sítio é que é, porque tu moravas ao pé de uma crush minha, que era o Luís Farto.
Luís Farto, que rua é que ele morava? Epá, estás a
mas morava aqui. Tipo, depois quando construíram a estrada já era tipo do outro lado da estrada. Okay, mas ele morava muito perto.
E também tinha,
e acho que na tua rua também cheguei a ter um colega que era Hugo Rocha.
Rocha?
Diz-te alguma coisa?
Rocha.
Na minha rua?
Eu acho que era muito próximo da tua rua, sim.
Epá, pois, deve ser. Porque sabes porque é que eu acho que eventualmente.
Porque tu descreves e eu sei onde é que
porque
tu moravas.
Eu posso estar a pensar. Porque
ia lá roubar
coisa.
Coisas à linha da roupa.
Nós juntávamos todos nessas ruas. Ou, era muito na nossa rua na, rua, na minha rua do meu irmão. Nós brincávamos muito, mas ao dia de hoje é uma estrada.
Cheia de supermercados.
Tem
todos os supermercados que vocês possam imaginar.
Epá, é a vida a acontecer. Pronto, é o quê?
Tem mais à frente a fábrica das pastinhas Gorila, mas isso já lá estava.
Sim,
isso
sim,
já lá está há muitos anos.
Aliás, o primeiro grande marco foi quando, em frente à secundária de Martins, começam a construir ali uma espécie de pavilhões,
sim,
e abrem assim um ginásio. Isto é mesmo ali já no final dos anos, meio dos 90, final
era
dos anos 90.
Era quando eu andava na secundária de Martins.
Quando
eu ia muito para esses sítios na
abrem
altura.
Aí em frente da secundária um ginásio, depois é a bomba de gasolina, que depois eu já cheguei a pôr gasolina nessa bomba. 500 paus. Encheu o depósito.
Eu ia essa bomba de gasolina comprar pensigénicos quando andava na secundária de Martins.
Eu também, uma memória que eu tenho com muito carinho é o meu pai sempre disse: filho meu, não anda de mota, mas quando fizeres 18 anos eu dou-te um carro. E cumpriu. Só que ele não sabia era que o Manel, que era vizinho da minha amiga Tânia, que foi aliás a minha primeira paixão de infância, o Manel, Manuel Barbosa, e o Manel tinha uma Vespa. Então andávamos todos pelas ruas do Cais Novo em Viana do Castelo. Andávamos. Se meus pais me apanhassem a andar de lambreta.
E mas conduzias tu? Chegaste a conduzir?
Não, várias vezes. Sim. Tanto é que anos e anos mais tarde apanhei-me em Formentera e ia comandar de bicicleta. Não se esquece. E eu consegui andar na boa.
Anos 90.
Agora se a minha mãe me apanhasse em cima, Jesus.
Ui, o meu irmão fez uma fita desgraçada, queria uma moto, queria uma Target. Não sei se lembra dessas motos. A Target.
Sim.
Pá, que era aquilo, andava nas horas. Pá, e os meus pais sempre, não. Foram-lhe comprar uma Target a um stand que havia em Martins, da Honda, acho que sim. Pá, no primeiro dia que ele pega na moto, ele já andava de moto. Mas aquilo andava muito de moto. Então vamos dar uma volta. E pôs o meu pai atrás, lá vão os dois andar de moto de uma Target em Martins. Espetou-se no primeiro dia contra um autotanque dos bombeiros. Foram os dois parar ao hospital.
Pô, nem sequer foi tipo um sustinho.
No verão, quando tivermos com o meu irmão, vais ver. Ainda ao dia de hoje o meu irmão não estica o braço esquerdo. Porquê? Porque pronto, partiu o braço todo. E aquilo, pronto, em vez de cicatrizar todo esticado, cicatrizou a um ângulo quase mais perto dos 90 graus em vez dos 180 esticado.
Tu, o irmão voltou a andar de moto desde aí?
O meu irmão voltou a andar, claro.
Nessa altura nós não temos consciência. Achamos que foi
o
one time.
É um bandido.
One time only.
Por favor, vamos pôr isto como título deste podcast. O meu irmão do Paulo é um bandido.
Ok, parece-me bem, malta. Está fácil. Sim, senhor.
O Lado B das manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em M80.pt.
Este é um podcast M80.